A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é a guerra na Síria e a cobertura da mídia. Para falar sobre esse assunto, o nosso entrevistado é Babel Arrachar, mestre em Ciências pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. A sua dissertação de mestrado teve o título tema Para Ler a Guerra na Síria, a construção do consenso na cobertura da mídia global. Babel, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu.
Inclusive, antes de da gente começar a falar da sua pesquisa, né? Esse nome, Babel Rajar, né? Qual que é a origem?
Babel Rajar.
Rajar.
Na verdade, assim, o Rajar é sírio, né? Meu pai era sírio, minha mãe é libanesa, né? De origem libanesa. Meu pai veio com uns 21 anos para cá, na década de 50. Minha mãe também veio na década de 50, ela devia ter uns 7 anos, mais ou menos. 7 para 8 anos. E meu pai, ele era um cara que, como todo bom nacionalista árabe, assim, né? Ou como todo bom nacionalista, ele foi buscar os mitos da região dele. E a Babilônia é um dos mitos, né? O meu irmão, por exemplo, se chama Salmar, que é da Suméria, né? Então ele tinha muito disso, de levar para casa assim, existe o deus Baal, existe a deusa Ishtar, ele falava dos nomes dos deuses... da mitologia síria, que faz parte da concentração daquele grupo que teve sua questão nacional resolvida na metade, praticamente na metade do século, e talvez nem esteja totalmente resolvida, né? Ainda tem questões assim a ser resolvidas.
E quando criança, as tradições sírias e libanesas, elas eram mantidas na sua casa?
Ah, sim. Na verdade, o grupo migratório dos meus pais e dos meus avós por parte de mãe é um grupo que foi exilado político, né? Muitas das pessoas que frequentavam, que eu chamava de tios e tias, eram pessoas que eram do mesmo partido político dos meus pais.
Qual partido?
O Partido Nacional Social Sírio, uhum. Que era um partido laico, né? Ele foi fundado por um pensador chamado Antun Saadi, e ele pregava a questão da laicidade do Estado. Isso era a premissa, né? Então eu cresci com drusos xiitas, sunitas, cristãos de várias linhas, e todos eles não havia esse problema que se alega tanto assim do sectarismo, né? E na minha casa, almoços de as comidas árabes são famosas, né? No Brasil, especialmente. Então, assim, a gente se reunir, fazer todas aquelas comidas, as pessoas cozinharem e tal, as danças e tal, isso era bastante comum. Eu cresci meio brasileiro, meio árabe.
E os povos árabes, eles têm uma vontade de viver, uma alegria muito, muito grande, né? Sempre estão dançando... Ou é mais uma construção estereotipada?
Eu acredito que a gente tem muito estereótipo em relação a tudo. Não, eles são um povo bastante alegre. Quer dizer, quando é para fazer festa, vamos fazer festa. Mas é que a história dos povos árabes, principalmente a história da Síria, do Líbano, da Palestina, do Iraque, isso que a gente chama de, ou historicamente era conhecido como Levante, não é uma história... que sempre merece comemorações.
É uma história, né? De muita, muita, muita guerra, muita violência contra esses povos, né?
Para você ter uma ideia, a minha avó e meu avô, eles eram de uma região chamada Alexandreta, que hoje é a Turquia. Eles tiveram que migrar porque os turcos otomanos, eles perseguiam os cristãos daquela região. Então eles migraram, se esconderam. Eles eram da mesma região, eles eram primos, né? Mas eles migraram em tempos diferentes. Minha avó conta assim que ela ficou escondida em mosteiro, até chegar a Beirute e morar em Beirute, né? E a família do meu avô acabou morando em Latki, que é próximo ali, né, também. tudo lá é muito próximo, aliás, é muito pequeno lá, né? Mas assim, tiveram que fugir, né? Então eu falo, inclusive na minha, na minha dedicatória, uma das pessoas a quem eu dedico é minha avó e meu avô, porque eles foram expulsos duas vezes de uma terra que já foi chamada Síria, né?
Agora, o que significa, pegando aí um inconsciente coletivo, né? Trazendo Jung talvez para para o nosso debate aqui, para a nossa conversa, no sentido do inconsciente coletivo, de um povo que o tempo todo tem que estar reafirmando a sua própria terra?
Olha, é uma batalha constante. Na verdade, eu acredito que a questão maior aí é como o colonialismo não se resolveu, não resolveu a vida daquelas pessoas. Porque você tinha uma... apesar de 5 séculos de domínio turco, tá, você tinha uma noção de contiguidade naquela região. Aquela região era o Levante, historicamente conhecido, pelo menos desde o fim do Império... desde o fim da queda do Império Romano do Ocidente, né? E estabelecimento de Bizâncio como capital do Império Romano do Oriente. Você tem uma unidade ali, era o Levante, da Palestina até o começo da Turquia, né? Isso se mantém até o século XX. No século XX há uma quebra em países. A velha política de dividir para governar foi implantada ali com o Sykes-Picot, um acordo entre ingleses e franceses, que dividiu, redistribuiu a região e definiu mandatos para ali. Isso é a principal, esse é a principal fonte de crise do Oriente Médio, é você ter um desajuste entre o que você se vê, aí falando um pouco de como este povo se vê e como ele é visto, como ele foi visto, né? O Eduardo Said vai falar do conceito de orientalismo, né? A ideia é que o Oriente foi criado por uma visão do Ocidente. O Ocidente, com o cientificismo de 200 anos aí, desde, vamos dizer, Napoleão no Egito, ele vai olhar para o Oriente, e aí esse Oriente Próximo, que antes se chamava Oriente Próximo e passa a ser Oriente Médio, ele vai olhar para esse povo e vai classificar. Vai qualificar.
Porque ele tem um olhar ocidental.
Um olhar ocidental, eurocêntrico, um olhar da ciência que classifica, que coloca tudo na sua caixinha e fala: esta caixinha é a caixinha do sujeito das paixões, não é do sujeito científico. Ele está aquém de nós.
Coisifica, né?
Ele coisifica, né? Então, o árabe, ele já é visto, na verdade, o árabe, aí eu já falo o árabe de um modo geral, ele já é visto, não só nesses 200 anos de cientificismo, mas se você pegar Dante Alighieri, a Divina Comédia, Maometo, ele está no nono círculo do inferno, se não me engano. Ele tem o pecado dele é ser disseminador de cisma e de escândalo. E o pecado dele é ser cortado do queixo ao ânus por uma faca interminavelmente. Essa é a visão de Dante Alighieri, que é praticamente um dos fundadores da psique europeia, vamos dizer assim, né? Ou da ideia de Europa. Um dos principais textos, né, europeus. Então, assim, e é medieval. Por quê? Porque as cruzadas tiveram essa... já carregaram essa imagem, né? Reconquista de Jerusalém, tomada de Jerusalém para os cristãos e não para os muçulmanos. Então, você tem... a questão dos árabes, ela é extensa. Ela é extensa e ela é muito complexa. Porque é um lugar onde abrigou várias religiões, abrigou as três principais religiões monoteístas. Apesar de domínio sobre domínio, você não tinha no Império Turco, por exemplo, nenhum tipo de aculturação. Eles continuavam falando árabe. Inclusive o árabe era respeitado, porque o árabe era a língua de Maomé. E o islamismo turco, a Turquia, Istambul, ficou sendo o centro do islamismo, né? Então eles prezavam o árabe. Não houve uma aculturação, escolas falando turco por todo o Levante. Isso não aconteceu. Continuou-se com a cultura árabe. Teve alguma mistura, teve...
Inclusive, tem uma coisa que é interessante, é que se for olhar o mundo árabe de uma forma geral, né, nesse primeiro momento a gente só vê como sendo teocêntrico, né? Mas a cultura árabe era muito marcada pela cultura científica, né? a alquimia, a astronomia, a matemática, né? Tudo se origina do mundo árabe, não é?
É, a ideia que se tem, assim, né? Uma das formas de você falar isso é dizer assim que o domínio muçulmano na Europa trouxe ou relembrou a Europa de sua herança helênica, que é hoje a base de tudo. Quando você vai falar de qualquer coisa, se coloca a Grécia como o berço.
O berço, exato.
Mas se você for pensar em termos da região do Levante, Alepo e Damasco são cidades de habitação contínua há pelo menos 4 mil anos. São duas cidades antiquíssimas. E toda a história que se diz do helenismo está imbricada. Não é uma coisa que foi criada pelos gregos e foi apropriada pelos árabes. Não, foi uma coisa criada com vários pensadores gregos de origem árabe, de origem síria, na verdade.
Você trouxe aí uma seleção musical e uma seleção musical muito especial. O que, que a gente pode ouvir agora?
Eu acho que a gente pode começar com a Feiruz, Habaytak Besef, é uma música romântica. Acho que a Feiruz ela é uma cantora da época do meu pai, da minha mãe, deve ter mais ou menos a idade deles, né? E eu ouvia bastante na minha infância, e essa é uma música muito bonita.
Então nós vamos ouvir essa música que eu não vou me atrever a falar, a repetir o nome, né? Qual que é?
Habaytak Besef. Na verdade, eu te amei no verão. Ela fala mais ou menos assim, eu não vou traduzir tudo, mas assim. Ela fala, eu te amei no verão, eu te amei no inverno. Eu te esperei no verão, eu te esperei no inverno.
Belíssimo. Então vamos ouvir. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Babel Rachar. Ele é mestre em Ciências pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e defendeu a sua dissertação para ler a guerra na Síria, a construção do consenso na cobertura da mídia global. Pois é, Babel, você nos trouxe uma música aí, uma música romântica, né, que você disse. Qual que é o nome mesmo em árabe?
Habaytak Besef, é de uma cantora libanesa chamada Feiruz, bem famosa.
E é de uma beleza muito grande, inclusive mostrando, né, a riqueza que a música árabe tem. E antes você estava falando, né, dessa apropriação que a Europa ela faz, né, das demais culturas e dizendo que ela é que construiu, originou, né? Que aí é o pensamento eurocêntrico. E a gente justamente está falando em que medida, por exemplo, a ciência já vinha sendo produzida pelos árabes e não tem esse reconhecimento. A sua pesquisa, você trabalha sobre o mundo árabe é tratado pela mídia, principalmente aí fazendo recorte para a Síria. Você acha que, na medida em que a imprensa ela não fala desse árabe cientista, desse árabe construtor do conhecimento, mas o classifica como terrorista ou fanático religioso, você acha que tipo de consequências isso pode trazer para esse povo?
Eu acredito que, assim, existe um estereótipo principal que é utilizado na mídia, que é a análise sectária. Tá? É a ideia de que a Síria e os outros países, eles estão divididos internamente por linhas étnico e religiosas, e que essas linhas são intransponíveis. Então, quando você fala, por exemplo, da guerra na Síria, o primeiro discurso que a gente ouve é: o Bashar al-Assad é um ditador da minoria alauíta, que junto com os xiitas, ele judia do seu povo, que é majoritariamente sunita, muçulmano sunita. Primeiro que as pessoas não sabem o que é xiita, não sabem o que é sunita, não sabem o que é alauíta, não tem ideia da complexidade dessas religiões, do que elas significam.
Então, tá? o que seria, no caso, sunita?
Então, o islamismo se divide em dois principais ramos. Não são só dois, tá? Mas xiitas e sunitas são duas divisões do islamismo, duas divisões principais. A maioria dos muçulmanos do mundo é sunita, de origem sunita, tá? E os xiitas, eles são um grupo minoritário, mas você tem o Irã, por exemplo, ele é xiita, a Arábia Saudita é sunita.
E os alauítas?
Então, o grupo do presidente da Síria, o Bashar al-Assad, é o grupo alauíta, né? Ele ficou mais evidente agora por conta da guerra. Eles são um grupo que se ligou ao islamismo posteriormente e eles são ligados aos xiitas, tá? Mas é um grupo próprio, vamos dizer assim, uma religião mais antiga que se ligou depois. Né?
Agora, desses grupos que você coloca, né, você inclusive diz que os xiitas e sunitas eles são islâmicos, né? Os alauítas também?
Também.
Esses grupos, quais que são os mais assim, radicais, apesar que é um termo também estereotipado, né? Mas quais que os que são mais enfáticos?
Então, na verdade, assim, você tem dentro do sunismo algumas categorias. Bom, radical tem em qualquer lugar, tá? Vamos tentar deixar o estereótipo de lado nesse sentido, para não correr em erros. Existem sunitas radicais, existem sunitas não radicais, existem xiitas que podem ser mais ou menos radicais, tá? A questão é, existem linhas extremistas dentro do sunismo que hoje estão em maior evidência, que é o wahhabismo, os salafitas de modo geral e os wahhabitas. Tá? Os wahhabitas seriam a linha mais extrema do Islã. Eles acreditam que o Islã não tem fronteiras.
E eles são sunitas.
Então nem todo sunita é extremista, nem todo salafista é extremista. Posso até dizer, o salafista tem uma visão de que o governo de um país árabe islâmico tem que ser islâmico e ele quer o retorno de valores do califado antigo, da época do domínio muçulmano. Tá? Mas essa visão pode ser um pouco mais ou menos moderada, mas às vezes é bastante impactante, bastante mais radical o salafista. Mas o wahhabita é um tipo de salafista que é um tipo de sunita, vamos dizer assim, bastante radical.
Islâmico e muçulmano são sinônimos? Sim. Mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Ok.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.